Começa aqui mais uma guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos analisar a imprensa russa. É um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro com a colaboração da Larissa Tovmazian, natural da Rússia. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
Para começar, o encontro entre Putin e Lukashenko.
Sim, presidentes da Rússia e da Bielorrússia estiveram hoje reunidos em Sochi e escutamos esse som do encontro entre os dois. Neste caso, a conversa entre os dois líderes foi filmada, foi também publicada na imprensa, sendo que neste caso o destaque da publicação Izvestia vai para a declaração de Lukashenko, que diz que Moscovo e Minsk não vão tolerar a humilhação do Ocidente. O presidente russo acrescentou que os países ocidentais devem mostrar respeito. Lukashenko garantiu que não houve rupturas nos acordos com Moscovo. No início deste encontro, que não foi anunciado pelo Kremlin, Lukashenko garantiu que o futuro da Europa está com a Rússia e com a Bielorrússia. Diz Lukashenko, eles estão próximos da Rússia, onde há tudo o que eles precisam. E eles têm aquilo que nós podemos comprar, como tecnologias e outras coisas. De que mais precisam eles? E foi aqui que Vladimir Putin respondeu: precisam de nos tratar com respeito. A mobilização parcial anunciada por Putin também foi alvo de comentários por parte de Lukashenko, que desvalorizou o facto de milhares de jovens estarem a fugir para o exterior para evitar a convocatória. Diz Lukashenko, a Rússia tem recursos para mobilizar 25 milhões de pessoas. Então, Vladimir, deixe fugir 30 ou 50 mil, deixe-os fugir, porque eles vão acabar por voltar e depois só tem que decidir o que fazer com eles. Recordo que Lukashenko disse na semana passada que na Bielorrússia não vai acontecer uma mobilização parcial por causa do conflito na Ucrânia.
Algumas notas do encontro entre o presidente russo e o presidente bielorrusso. Seguimos com os referendos. A Rússia, Miguel, diz que a participação já é superior a 75% em algumas regiões.
Isso é o que dizem as autoridades russas. Os referendos em Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk começaram na sexta-feira, terminam amanhã. A participação no referendo de Donetsk e Luhansk em três dias foi superior a 76% e nas regiões de Kherson e Zaporizhia cerca de 50%, na casa dos 48%, 49% nestas regiões. É o que dizem as autoridades russas. A Rússia aponta para uma elevada participação nestes referendos, sendo que na imprensa independente russa há relatos de ações militares junto de moradores destas regiões para os encaminhar para as mesas de voto.
Um voto forçado. Entretanto, em Moscovo, o Kremlin alerta para notícias falsas sobre a mobilização.
Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a alertar para isto. Diz que na Rússia as falsificações relacionadas com a mobilização estão a espalhar-se cada vez mais. O porta-voz do Kremlin diz o seguinte: devemos ter muito cuidado. Os nossos oponentes trabalham para se aproveitarem de eventuais divisões na Rússia. É preciso ter muito cuidado. Há mais falsificações do que verdades nesta altura. As comunicações do Kremlin são as únicas seguras, é o que diz Peskov. Ele também esclarece que nenhuma decisão sobre a introdução da lei marcial no território da Rússia foi tomada até ao momento.
E o Kremlin anuncia que está a ser preparado um novo apoio para quem é abrangido pela mobilização.
Anúncio feito pelo Conselho de Ministros russo. De acordo com o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, os contratos de trabalho dos russos convocados para a mobilização parcial não vão ser rescindidos. Os empregos vão ser mantidos, esses contratos ficam suspensos de acordo com o decreto do governo. Mishustin diz que o emprego de quem é mobilizado vai ser mantido. Quem está mobilizado pode depois regressar às funções habituais na mesma empresa, depois de terminar o serviço militar. Também estamos a preparar outras medidas para apoiar homens mobilizados, é o que diz o primeiro-ministro. Os russos abrangidos pela mobilização vão receber o estatuto de militares e vão receber todas as garantias que os soldados contratados já têm. O Conselho de Ministros vai estabelecer também garantias sociais adicionais para os familiares mobilizados com crianças menores de 14 anos. O anúncio da mobilização parcial foi feito na semana passada e continuam ao longo destes dias a surgir mais medidas e mais detalhes sobre esses apoios direcionados a quem está abrangido pela mobilização.
Sendo, Miguel, que nos últimos dias surgiram relatos de diferentes ataques a gabinetes de alistamento militar, no jornal Medusa, imprensa independente, hoje é notícia um tiroteio num destes gabinetes.
Sim, nós sabemos que, e temos relatado isso aqui também na Guerra Traduzida, que há vários protestos, que há diferentes formas de contestação. Uma delas é atacar gabinetes de alistamento militar. Aqui a Medusa olha para um caso destes. Na cidade de Ust-Limsk, na região de Irkutsk, um homem abriu fogo contra o escritório de alistamento militar, iniciou um tiroteio e acabou mesmo por ferir o comissário militar. Os canais de Telegram, vários canais publicaram o vídeo deste incidente. Vê-se um homem em pé num pequeno salão. Está outro homem num palco, que é o comissário militar. E depois há um disparo. Tudo acaba por se levantar. Todos os presentes desta sala acabam por se levantar para fugir. Quem estava no palco era precisamente esse comissário militar. Acabou por sair ferido deste incidente. Acabou por ser atingido. Ele está nos cuidados intensivos. Está em estado gravíssimo. É o que diz o chefe desta região, aqui citado pela Medusa. Logo depois do incidente foi relatado que esse comissário militar estava mesmo morto, mas depois a informação acabou por ser desmentida. Entretanto, o governador local ordenou que sejam reforçadas as medidas de segurança. Disse também que está envergonhado que isto tenha acontecido num momento em que a Rússia tem que estar unida. O atirador foi detido. É um homem de 25 anos que estava abrangido pela mobilização.
E é com este caso que terminamos. A revista de imprensa da Rússia, trabalho que contou com a colaboração da Larissa Tovmazian.